Fire, fire, e falhará. Fire, fire.
Olá, jovens! Estamos aonde? Infelizmente, mais um dia onde estamos em situação.
Estamos no Brasil!
Em situação de Brasil, uma situação que nos leva ao quê?
Quero me drogar.
Que nos leva ao uso de drogas. Então, nos juntemos todos, eu, você e o Zumbu Mafu, para mais uma octofeira do comunismo brasileiro, onde a gente coloca a nossa camisa da amizade, os birutubers e os toilders se juntam em uníssono pela revolução. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todes muito bem-vindes e sempre bem-viades. Estamos começando mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. Hoje é um dia muito triste, um dia de luto. Tivemos o assassinato brutal de 3 médicos no Rio de Janeiro. Um quarto está hospitalizado. Um deles, irmão da deputada Sâmia Bonfim. Tá? Quando você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não terá mais sido no mesmo dia. Você que está vendo ao vivo na Twitch, sim, é no mesmo dia. Então eu quero começar esse vídeo deixando toda a nossa solidariedade à Sâmia, à Glauber, aos seus familiares e todos, que foram diretamente impactados por estas mortes. Quando a gente fala, gente, de socialismo ou barbárie, a barbárie já está aqui. E infelizmente, cara, isso é só mais um caso isolado que acontece todo dia. Solidariedade aos amigos, aos familiares, mas lembrando também, cara, que tem muitos casos que não vão ter voz e não vão ter vez como esse. A luta pelo campesinato gera lideranças mortas o tempo inteiro, a luta indigenista e a luta dos povos originários gera lideranças mortas o tempo inteiro, a luta pela habitação gera lideranças mortas o tempo inteiro, e zaz, 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 zaz. Então, a gente tem que saber muito bem. Luto pra gente tem dia que é substantivo, mas luto pra gente todo dia precisa de ser verbo. Precisa de ser verbo, tá? E uma das formas que a gente tem de transformar o luto em luta, o eu estou em luto, em eu luto todo dia, é essa. É a gente tentar organizar o nosso povo, é a gente tentar organizar a nossa classe, é a gente tentar mobilizar, canalizar o ódio, transformar a desesperança em busca das raízes, em radicalidade. Muda muito para permanecer igual os limites da social-democracia são cada dia mais aparentes, porque o limite da conciliação é uma mão no nosso botão, tá certo? Mais uma vez, vamos ter que abranger aqui um tema que a gente não deveria sequer estar tendo que falar, porque é um absurdo, é um impropério, tá? É abjeto. Um governo que se diz democrático, um governo que se diz de preocupações sociais, transformar ainda mais diretamente a carne mais barata do mercado, a carne negra, em mais uma forma mercadoria diferente. E quando a gente fala, gente, de privatização de sistema carcerário, nós estamos falando em mercadorização do negro, da negra, do pobre, da pobre. É disso que nós estamos falando aqui em última instância. Antes mesmo de eu ler o texto, eu posso contar aqui para vocês que os Estados Unidos, que encabeçam este modelo de transformar as populações que são vítimas do preconceito, vítimas ainda da escravidão, em mercadoria barata, em novos escravos, tem a maior população carcerária do mundo em termos absolutos e em termos relativos. Escravidão moderna, escravidão contemporânea por meio do trabalho forçado em presídios que são fábricas de lucro para a burguesia. É disso que nós estamos falando aqui. E olha que coisa absurda, gente. Isso é o João, o comunistão, filha da puta, arrombado do caralho que está falando isso? Não, isso é a ONU. Gente, isso é a ONU. A ONU. Tá? A ONU denuncia formas de escravidão moderna em prisões dos Estados Unidos. Relatório de comitê de especialistas aponta racismo estrutural e violações sistemáticas de direitos humanos. Sabe o que vai acontecer, gente? Estes especialistas da ONU vão ser perseguidos, os Estados Unidos vão entrar com uma moção contra o relatório e o relatório vai sumir da internet, assim como aconteceu e acontece com todos os relatórios que falam do crime continuado de apartheid do Estado de Israel contra a população palestina. Tá? Eu vou descer aqui um pouco nessa reportagem aqui, tá? O documento de 33 páginas compila, entre outros, casos de mulheres negras encarceradas que relatam terem permanecido algemadas mesmo quando estavam em trabalho de parto, e de homens negros submetidos a trabalhos considerados análogos à escravidão. Jovens, da população carcerária estadunidense, uma homenagem aqui a George Floyd, camarada George Floyd presente, né? 90% dela é composta de negros. Os outros 10%, vocês acham que são de brancos ou você acha que são de latinos, de filipinos, de asiáticos diaspóricos, de centro-americanos diaspóricos? Entende? E uma minoria de white trash, de hillbilly, de redneck, dos nazistaços. Isso é uma máquina de moer gente. Isso é uma máquina de moer gente. Do lado de fora, você vicia as populações mais vulneráveis em opioides. Nós estamos falando, gente, de mais de 100 mil pessoas morrendo por uso de opioides no país que é o centro do capitalismo. Os que não estão morrendo do lado de fora vão eventualmente chegar na vida do crime. E aí eles vão trabalhar até morrer do lado de dentro. Mas você não vai só matar do lado de dentro, você vai escravizar antes, você vai estuprar antes, você vai destruir o resto que sobrou de mente, o resto que sobrou de sanidade desse ser humano que foi cerceado o seu direito à humanidade. Você fica doente, você perde sua casa. Você tem que pegar uma ambulância, você perde sua casa. Então, o que que te sobra? Te sobra ir viver no Skid Row? Te sobra ir para as cracolândias a céu aberto? Te sobra ir para cadeia? Né? Esse é o sistema, gente. Você acha que esse sistema está acontecendo isso porque deu errado? Não. Esse sistema está acontecendo isso porque deu certo. Essa é a ideia. Essa é a ideia deste sistema, tá? Quem quiser ler a reportagem toda, eu vou colocar disponível o link da reportagem aqui para vocês no chat, estará também na descrição do próprio vídeo. E eu agora vou voltar para nosso caso brasileiro. Eu queria, gente, ter colocado essa reportagem antes, só para vocês saberem que nós não estamos inventando a roda, tá? Nós não estamos inventando a roda. Nós estamos copiando o que há de pior, o que há de mais vilania, o que há de mais vil, o que há de mais nojento dentro do sistema estadunidense. Nós estamos importando algo que a gente sabe que vai dar errado. Mas não é só simplesmente nós estamos importando algo que vai dar errado. Nós estamos importando algo que já deu errado. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Nós não estamos simplesmente importando algo que deu errado lá, tá? Nós estamos importando algo que já deu errado aqui. Eu quero deixar vocês com um estudo feito pelo Lucas Lopes que eu tive o prazer de ler e é espetacular, tá? Vocês estão vendo aqui que é um estudo longo, tá? Que ele vai pegar toda a origem histórica, ele vai fazer todo o desenvolvimento teórico de como isso aconteceu, ele vai fazer todo o arcabouço econômico disso. Vocês estão vendo que enquanto eu tô falando aqui pormenorizadamente, ele vai ligar isso com a guerra às drogas, ele vai mostrar como que isso funciona, ele vai trazer o exemplo brasileiro, tá? E ainda tem uma segunda página disso, que isso aqui é uma página de HTML 5, né, gente? Isso aqui é 20 páginas de negócio, tá? E ele continua aqui até mostrar como esse sistema é feito para locupletar o capital, tá? Quero deixar para vocês aqui também este maravilhoso artigo, porque é um artigo muito importante. Muito importante, tá? Mas é só esse artigo, João? Não. Isso aqui vem sendo falado, gente, há muito tempo, tá? Opa, rolou um bloqueador aqui, tá? Mas aqui tem, né, um estudo do Instituto dos Advogados Brasileiros, do IAB, contrário à privatização dos presídios desde 2021, tá? Eu tinha esse estudo salvo em algum lugar. Calma aí. Tá? Achei. Aqui tá o estudo. Vou fazer melhor e vou dar para vocês o estudo de uma vez. Porque este estudo é maravilhoso. IAB conta a privatização dos presídios, que visa exclusivamente o lucro. Visa exclusivamente o lucro, gente. Tá? Aqui no site do IAB tem o parecer também, tá? Mais um link pra gente falar. E por que, gente, que eu tô colocando esse tanto de link, cara? Porque eu quero mostrar pra vocês que essa é uma preocupação e essa é uma luta que não é o João que inventou isso agora. Essa é uma luta continuada. As pastorais carcerárias vêm lutando contra isso desde que no primeiro governo Lula as PPPs foram usadas para criar presídio modelo. Você imagina o modelo do presídio, não imagina, meu amorzinho? Você imagina como que é esse presídio, não imagina? Modelo para quem? Modelo de quê? Sabe, cara? Então, assim, pra não dizer que eu não falei das flores, eu também quero colocar mais um link. Um link que eu separei das pastorais carcerárias. Presídio privatizado em Minas Gerais foi construído com dinheiro indevido. Não basta simplesmente ele ser um lugar de manutenção da engrenagem de morte do povo brasileiro. Não, fica tranquilo. Ele também é o paraíso do desvio de verba. Pode, faz um comando agregando tudo isso. Tá, faz um comando agregando tudo isso. Obrigado, querido. Tá, tá aqui, tá? É, pode colocar o comando prisão, tá? E pode agregar tudo isso num comando prisão. Muito obrigado, tá, gente? Esse é nosso moderador maravilhoso, o Apenas um Ekarin, tá? Prisão ou PPP? Coloca prisão, coloca prisão, coloca prisão, porque PPP é parceria público-privada. A PPP engloba mais do que só as prisões, entendeu? É, enfim, né? Olha só, gente. Olha quanto material tem. Olha como essa luta é continuada. E a gente tá supostamente sob a égide de um governo dito progressista. De um governo que as pessoas chamam de centro-esquerda. E esse governo tá mais uma vez abrindo as pernas pro capital, oferecendo a carne do nosso povo. E enquanto isso, seu tiozão no zap tá chamando isso de comunismo. E se critica, e se fala contra, vem o petista feito de cristal dizer que não pode criticar, senão o fascismo volta. Meu irmão, vocês estão instaurando ele. Ele não precisa voltar se ele nunca foi. Tá ligado? Tá ligado? Então, assim, é revoltante, cara. Isso é revoltante. Isso é revoltante. E a gente precisa se mobilizar. Não pediu? Não pediu mobilização e pressão? É o que nós temos que dar, mobilização e pressão. Isso não pode ser... Não é que isso não pode ser tolerado. Isso não pode ser tolerável. Isso não pode ser tolerável. Não pode ser tolerável um governo que se diz de centro-esquerda entregar a população a carne, a linfa, a alma, o suor e o sangue dessa forma. Isso não pode ser sequer uma opção. Nós temos que regredir essa janela. Enfim, peço desculpas, eu sei que eu me delonguei demais. Vamos para a leitura do texto. PPPs, a armadilha que o governo montou para si mesmo, né? De Paulo Clias, do Outras Palavras. Tá? Eu acho que eu não coloquei o link do próprio texto que nós estamos lendo, né? Deixa eu colocar o link do próprio texto que nós estamos lendo, para que todos eles possam ficar aí juntos. Beleza, meus consagrateds? Bora dali. Não, volta só. Isso. Fernando Haddad, Hatácher, propõe as parcerias público-privadas como solução à falta de recursos públicos, estrangulados justamente pelo arcabouço fiscal de Fernando Haddad. Fernando Haddad mete uma barra de ferro na barra da sua, na roda da sua bicicleta e, ao cair, grita: "Ei, por que vocês fizeram isso comigo? Por favor, me salve!" Liberais ainda mais liberais do que eu e neoliberais. Né? A vontade, cara, é de perguntar pro Haddad: "Haddad, se você fosse um político de esquerda, qual que você queria ser?" Porque quem criou essa excrescência que é criticada pela centro-direita? Ora, ora, se não são as consequências do meu próprio teto de gastos. Ora, ora, se não são as consequências do meu próprio teto de gastos. Meu irmão, Hatácher criou essa merda pra colocar a corda no próprio pescoço. Só que não tá no pescoço dele. Ele tá muito ocupado comprando um livro por dia na Amazon. Né? Ah, cara, é difícil demais. Tragédia em presídios estaduais. Oi, Santa Catarina. Oi, Minas Gerais, mostra como essa peculiar forma de privatização pode ser perigosa. E eu adorei aqui a forma que ele está colocado, mercado contra democracia. Aqui nós temos a foto do tucano Haddad, aqui nós temos a foto do último PSDBista vivo, né? Aqui nós temos a foto do homem que mantém o sonho de Tássio Gereissati em 1990. As boas notícias no campo da economia na conjuntura mais imediata lançam uma cortina de fumaça sobre as difíceis perspectivas que já estão encomendadas para essa mesma área econômica para o médio e longo prazo. Ou seja, as boas notícias da economia nesse ano, quais? O crescimento. Por quê? Por causa do investimento. Mas espera aí, ano que vem não vai ter investimento, então não vai ter crescimento. Fique tranquilo que não apenas o Haddad vai ceder absolutamente tudo, sem que nada lhe seja pedido, como ele também vai destruir o crescimento econômico brasileiro. Você pode ficar tranquilo, porque o teto de gastos vai destruir o crescimento brasileiro ano que vem. A mais recente lua de mel do financismo com o ministro da Fazenda, né, qual sim, aponta para quais são as verdadeiras propostas que o comando deste setor do governo apresenta para a crise de estagnação estrutural do ritmo das atividades que o país atravessa há um certo tempo. Esse certo tempo a gente pode colocar 3 décadas e meia. Desde quando o Brasil está estagnado no seu ritmo de atividades? Desde quando o Brasil está estagnado no seu crescimento industrial? Desde quando o Brasil vem enfrentando desindustrialização e decrescimento? Desde a metade da década de 80. Ciclo de commodities não conta não bem. Tá? Ciclo de commodities não conta não, meu amor, tá? Trata-se de preservar a austeridade, austeridade fiscal, Hatatia, mais uma vez, manter intocável a essência do ambiente em favor do rentismo financista e estimular o avanço do capital em áreas até então reservadas ao Estado. Beijos na sua linda boca, menino Paulo Clias. Hoje você não sente frio. Hoje você não sente frio. Tá coberto de razão. Tá? E olha só, gente. Austeridade fiscal, rentismo financista, avanço do capital em áreas anteriormente do Estado. Essas três características são de qual modelo econômico? Valendo 3 pontos, chat. Escreve neoliberalismo pra mim. Escreve neoliberalismo pra mim. Tá? Os caras vão fazer o que o Paulo Guedes não conseguiu. É por isso que o Paulo Guedes elogia. Porque o Paulo Guedes vira e fala: eu não teria a pachorra de fazer absolutamente tudo isso ao mesmo tempo. Eu não tive as caras. Obrigado, meninos. Go, go, Chicago, go. Tá ligado? Vamos continuar. A um observador desavisado, pode parecer estranho que haja tantas manchetes elogiosas à austeridade fiscal do novo arcabouço. Editoriais ou Estadão louvando as medidas constantes na proposta de reforma tributária. E mesmo capas positivas para Fernando Haddad nas mesmas revistas semanais que passaram décadas demonizando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Isto é, Veja, Valor Econômico, et caterva. O que explica este aparente paradoxo? O fato de Hatácher ser e estar à direita do Paulo Guedes na implementação de medidas. No pensamento, os dois estão ali juntos, mas na implementação de medidas, estão além. Na verdade, os mesmos 60 indivíduos da nata do sistema financeiro que responderam à famosa pesquisa Quest sobre o governo demonstraram acreditar na capacidade do ex-prefeito de São Paulo. Tá? Para quem não viu a pesquisa, tá, gente? Mercado aprova ações de Haddad e Campos Neto, mas desconfia de Lula. Precisa de falar mais alguma coisa? Ou, para bom entendedor, meio facis basta. Né? O burro aqui fechou o negócio, não fechou? Fechou. O burro aqui fechou o negócio. É tanto ódio, gente. É tanto ódio que a gente sente que a gente fecha o trem errado. Tá? Desculpa. 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 Vamos voltar lá. É muito ódio, tá? Vamos organizar o ódio. É, os mesmos 60 indivíduos acreditam na capacidade do ex-prefeito de São Paulo, mas mantinham elevadíssima desconfiança em relação ao presidente da República. Fica tranquilo. Tudo que o Lula puder fazer para diminuir essa desconfiança, ele fará. Fique muito tranquilo, donos do Brasil. O que puder ser feito para servir numa bandeja de prata está sendo feito, tá? Pode ficar relaxado. O fato concreto, e nós trabalhamos com o quê? Com a materialidade. É que as amarras constantes no PLP 93, que estabelece as bases do novo arcabouço fiscal, apontam para uma redução continuada da capacidade do Estado brasileiro recuperar o seu necessário protagonismo na esfera da economia. Não acredita em mim, não, gente? Não precisa acreditar em mim, não. Acredita no David Dekache, que é um dos maiores economistas que nós temos e que, além de tudo, tem 72 centímetros de bíceps. Acredita no Dekache, porque ele fez os cálculos macroeconômicos e a econometria toda disso. Se o Brasil vivesse sob a égide do arcabouço, do teto, do calabouço, do Haddad, nos últimos 20 anos, tinha deixado de investir 7 trilhões. Trilhões com T de tapioca. Beijo, Ciro Gomes. Vocês entendem que projeto é esse? Se você pegar as maiores economias do mundo e ver qual delas trabalha com superávit primário, a resposta é não. É não. Estado não é a casa do João, não. Não é o João Anaiara no saco de pão fazendo os boletos bater, não. Dinheiro investido pelo Estado gira e volta, inclusive para o próprio Estado. Acompanha Jufurno, que é muito melhor do que eu. Acompanha Humberto Matos, que é infinitamente melhor do que eu. Veja e acompanhe Jones Manuel, que fala do assunto também o tempo inteiro. Né? A proposta elaborada por Hatacher, depois de consultar apenas o presidente do Banco Central e alguns dirigentes de bancos e instituições financeiras, olha quem que ele consulta, mantém a busca por superávit primário. Ao contrário da Alemanha, ao contrário da Itália, ao contrário do Japão, ao contrário da Austrália, ao contrário do Canadá, ao contrário da Nova Zelândia. Mas o Campos Neto aprova, gente, e consolida a regra para que as despesas orçamentárias estejam proibidas de crescer no mesmo ritmo da evolução das receitas. Assim, os gastos só podem aumentar 70% da elevação dos ingressos fiscais. Ou seja, a população vai continuar a aumentar, as necessidades vão continuar a aumentar, os investimentos não. Você acha que esse gargalo vai se dar no pobre ou no rico? Quem que você acha que vai ser afetado com isso? Tá? Teto de Haddad e a redução de gastos públicos. A perpetuação do espírito demoníaco da austeridade. No trato das contas públicas, anuncia severas dificuldades nos exercícios próximos. A manutenção de áreas essenciais, como saúde e educação, fique tranquilo! Fique tranquilo! Sabe por quê, gente? Porque, uma vez que não vai ter mais investimento, eles já estão fazendo um outro ataque, que é atacar o piso. Piso da educação, piso da saúde, piso constitucional de investimento, piso de categoria como da enfermagem. Eles vão atacar o piso. Você acha que vão atacar salário de juiz? Você acha que vão atacar salário de oficial do exército? Você acha que vão atacar previdência militar? Não vai. Não vai. A manutenção de áreas essenciais como saúde e educação, na contabilidade do novo teto de Haddad, já faz com que dirigentes do Tesouro Nacional anunciem, desde o mês de março, a necessidade do envio de uma proposta para retirar do corpo da Constituição os mínimos obrigatórios para estabelecimento das rúbricas orçamentárias para esse setor. Mano, prometeram derrubar o teto, estão marretando o piso com as pessoas no piso, com as pessoas deitadas nele. A intenção é eliminar a vinculação obrigatória compulsória dos gastos de saúde e de educação com a receita corrente do governo fiscal, do governo federal. Uma sandice de inspiração liberaloide que nem mesmo os governos Temer Meirelles e Bolsonaro Guedes conseguiram realizar. E aí depois, quando a gente fala do Ratatir, com Lula rezando em cima e batendo palma, tá? 15% é pouco, 18% é pouco, tá? Com o Lula rezando em cima e batendo palma, com o Lula à beira de meter o Dino no STF pra não ter candidato concorrente pra botar essa merda do Haddad pra ser presidente depois, tá? Vamos lembrar disso aqui. Já tentaram botar esse cone em tudo quanto é lugar, entuchar esse cone em tudo quanto é canto. Além destes dois grupos de serviços públicos mais sensíveis, há um conjunto de outros setores que serão certamente prejudicados com a vigência do novo arcabouço fiscal. As necessidades em ciência, tecnologia e inovação, em políticas de combate à fome e à pobreza, as necessidades na área de meio ambiente, as políticas públicas em agricultura familiar, medida de saneamento, orçamento de previdência social e vários outros campos estarão impossibilitados de contar com recursos orçamentários de acordo com as reais necessidades da maioria da população. Aí eu te pergunto, como, presidente, como que você vai manter as metas de 2030 da ONU, que você prometeu no seu discurso cheio de bravatas para gringo ver, e fazer a sua meta a mais com este orçamento que vocês estão aprovando? Como? Não bate. A realidade material não bate, né? Não bate. Tão bonito, please come to Brasil. Please come to Brasil. Eu amo o Lula da ONU. Eu queria que ele fosse presidente do Brasil. Não é? Por outro lado, os fundamentais aportes de recursos em direção às empresas estatais e aos bancos públicos federais também estarão limitados pelas novas regras. O Brasil pode estar voltando, mas o Estado está ficando para trás. O Brasil está voltando para onde? Para o colo do neoliberalismo, para a pica de Satanás. Para fazer face a tal situação, Ratatir já anunciou desde o início aquilo que apresenta como uma solução miraculosa para a falta de recursos que ele mesmo contribuiu para criar. Nunca esqueçamos. É importante registrar que o governo montou para si mesmo uma armadilha na condução da sua política fiscal. Se a política monetária já havia sido sequestrada desde o governo Bolsonaro com a aprovação da Lei de Independência do Banco Central, o novo governo optou pela entrega por vontade própria de todo o potencial existente na política de gastos públicos. Assim, a estratégia para recuperar o nível de investimento na economia passa a depender preponderantemente da ação e do interesse do capital privado. Passa a depender de vender o Brasil a banana na esperança parúsica de que o capital privado vai fazer sim aquilo que combina e vai ser muito cuidador das coisas públicas. Ô, velho, vocês percebem, cara? Vocês percebem o quão burro é isso? PPPs, privatização dos serviços públicos. Diante de tal quadro de limitação da ação do Estado, o ministro da Fazenda tira de sua cartola a mágica das parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Oi, FHC! Quem trouxe a lei de parcerias público-privadas para o Brasil foi Fernando Henrique Cardoso, a partir do consenso de Washington, tentando entregar o Brasil na bandeja neoliberal. Elas estão voltando! O novo é moderno, é dinâmico. A sua utilização avança em quantidade e qualidade. Essa forma peculiar de permitir a privatização de serviços públicos e outros bens e serviços em que o setor público era o principal agente econômico passa a ser a regra. Para além da delegação de tais responsabilidades a organizações sociais, vixe, OSS é para onde o dinheiro vai para morrer. Quer ver o que é OSS? Escreve no Google OSS crime, OSS desvio. A saúde do Rio de Janeiro está toda entregue na mão das OSS, a de Minas Gerais também. Escreve OSS crime, OSS desvio. Se surpreenda em não ser surpreendido, tá? Se surpreenda em não ser surpreendido. Para além da delegação das responsabilidades às organizações sociais do setor privado na saúde e educação, que avançaram bastante nos três níveis de governo ao longo das últimas décadas, agora o governo acena para PPPs em escalas crescentes em projetos de infraestrutura, meio ambiente, pesquisa e inovação tecnológica e até mesmo presídios. Uma loucura, gente. Eu já comecei a falar, cara, nós estamos na beira. Dia 8, se eu não me engano, é o leilão do presídio de Erechim, né? O nosso querido Margaret Thatcher do Grindr, né? Com seu punho de seda, seu companheiro belíssimo, recebendo as pessoas para tomar café e vendendo o estado do Rio Grande do Sul inteiro, né? A preço de banana e a sua população. Né? E a sua população, tá? Estão rifando o Rio Grande do Sul a quem puder pagar. É tão triste, cara. É tão triste, é tão lastimável. Esse é o modelo em que o capital privado passa a comandar os investimentos e a gestão posterior de áreas estratégicas do Estado brasileiro. Ele pode se converter em uma importante mola mestra do novo ciclo de acumulação de capital no país. O governo está preparando uma série de medidas para ampliar o escopo de tais possibilidades de articulação entre o setor público e o setor privado. Paraná também, Minas Gerais também, São Paulo também, estão vendendo tudo, meu irmão. Dentre as novidades, por exemplo, consta a criação de debêntures incentivadas com garantia governamental e isenção de imposto de renda sobre tais papéis. O governo vai emprestar dinheiro a rentistas para que os rentistas comprem o governo, sem pagar imposto. Legal, né? Essa modalidade de negócio permite a alavancagem de recursos pelo setor privado interessado em fazer negócios em áreas que até pouco tempo atrás eram de exclusividade do setor público, a exemplo saúde, educação, saneamento e segurança pública. Gente, o governo vai pagar para que o setor privado pegue dinheiro a juros dele mesmo, com isenção de imposto, para poder comprar o próprio governo. Stonks, meu irmão. Stonks. Vocês percebem o grau de stun disso aqui? Uma das principais diferenças reside na lógica de atuação do capital privado. Quando realiza investimentos em tais setores, o investidor está preocupado apenas e tão somente com a taxa de retorno do capital aplicado, e não com a qualidade do serviço prestado à sociedade ou ao cidadão. A busca pela chamada maximização da rentabilidade foca unicamente no balanço superavitário entre receitas e despesas de cada projeto. Assim, ao elevar receitas e reduzir despesas, o caminho está aberto para o aumento exagerado de tarifas e diminuição injustificada dos gastos associados à melhoria do serviço. Mas fica tranquilo, tá? Porque vai ter sim uma agência reguladora que vai resolver tudo. Confia. Primeiro, a gente vai passar no glory hole dos privatistas. Na volta, a gente vai passar na Disney. Vai passando o KY aí, que é muito importante para a roleta da Disney. PPP não é panaceia para a retirada do Estado. O modelo de PPPs existe desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, olha Apolo aí, mas sua utilização entusiasmada pelos governos estaduais não se localiza apenas nas gestões de governadores tucanos. A Bahia e o Piauí, por exemplo, que também não pode xingar, mantêm há um bom tempo programas de serviços públicos com base nesse tipo de concessão ao capital privado. Não por acaso, os últimos governadores tornaram-se ministros de destaque no terceiro mandato de Lula, Rui Costa na Casa Civil, Wellington Dias no Desenvolvimento Social. Esse fenômeno abre a possibilidade que tal modelo seja efetivamente estabelecido como a regra da expansão desse tipo de serviço público, ou seja, sua transformação em negócio para o capital privado. Tá aí o governo de centro-esquerda, tá aí o comunismo. Não parece tão comunista assim, parece? Pra mim não parece tão comunista assim. O caso das PPPs para presídios é bastante emblemático dos riscos e consequências da generalização do uso das mesmas. O Estado de Minas Gerais, sempre a elite do atraso, foi o primeiro a adotar o modelo para o presídio de Ribeirão das Neves. Atualmente está em debate o apoio financeiro do BNDES para uma demanda do governador Eduardo Leite, dando várias leitadas, né, na população do Rio Grande do Sul. Pretende lançar uso do modelo para um presídio no município de Erechim, dia 8, tá? A previsão desse leilão, com previsão de leilão a ser realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Haja simbolismo de interface entre as esferas público e privada. Meu irmão, Dudu Milk, fazendo o povo inteiro do Rio Grande do Sul tomar leitada atrás de leitada. PPP em presídios, perpetuação da violência, da injustiça e da desigualdade. Velho, sabe, assim, eu não tô nem conseguindo mais falar, eu não tô conseguindo mais ler, a garganta tá seca. Sabe? Este talvez seja um dos casos em que o recurso a PPP torna mais evidente a contradição entre o modelo de investimento e gestão privadas e a natureza intrínseca de um serviço público. A transformação de presídios em objeto de acumulação do capital coloca o encarceramento como elemento fundamental para a obtenção de receitas pelo investidor em busca do seu lucro. É exatamente isso que a gente está lendo. É tornar lucrativo que cada vez mais gente seja preso. Quem que vocês acham que vão ser essas pessoas a ser preso, gente? Todo mundo tem a carne verde. Quem é verde escuro? Quanto maior for o número de presos, maior será a rentabilidade do investimento. Quanto piores forem as condições dos mesmos, menor será a despesa e, portanto, maior a lucratividade do negócio. Esse objetivo vai totalmente na contramão da necessária mudança na política de segurança pública e de encarceramento. É mais do que sabido que a composição da população carcerária brasileira é majoritariamente feita de jovens e negros. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 haviam 826 mil presos, sendo que os negros representavam 68% do total. O perfil mais jovem dessa parcela é demonstrado pela presença de 46% com idade entre 18 e 29. Além disso, mais de 25% de todos os encarcerados estavam ainda em detenção provisória, sem julgamento nem condenação. A privatização dos presídios opera na lógica de aprofundar esse quadro de injustiças e desigualdades. A incorporação dos objetivos e dos métodos do neoliberalismo, eu falei isso há 50 minutos atrás, por governos progressistas e de esquerda, só trouxe péssimos resultados na experiência internacional. Ainda está em tempo de Lula acordar para a necessidade de impedir que essa trilha seja adotada pelo governo, mas infelizmente, aparentemente, ele apoia projetos financeiros com incentivos tributários e garantias governamentais para as parcerias público-privadas não podem se converter na panaceia para as necessidades de recuperação do protagonismo do Estado brasileiro. Jovens, o Silvio, coitado do Silvio Almeida, né? Coitado do Silvio, levantou e foi embora da reunião. Porque não existe. Não existe, gente. Ou se tá fazendo uma palhaçada com a cara do Silvio. Não é sério. Não é sério. Não é sério. Isso aqui, gente, precisa de mobilização popular. Nos bastidores está sendo costurada já essa mobilização. Eu espero trazer boas notícias para vocês em breve, tá? Porque isso aqui a gente tem que ir pra rua, cara. É ir pra rua, é gritar, é isso. É tacar o terror aqui, porra. O bambu tem que chiar, sabe? Estamos tendo várias negociações, várias costuras aí no fundo, tá? Vai acontecer. Jovens, um beijo no coração de todos vocês que ficam e todos vocês que fazem, né? Obrigado ao Paulo Clias, doutor em economia e membro de carreira de especialista em política pública e gestão governamental do governo federal. Um camarada do serviço público tentando lutar pelo mínimo do bom senso.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons, eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi, por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...